4 minutos, a abertura de edição do Chá das 5, a entrevista que acontece, que é conduzida por Maria João Azevedo, com um tema que dominou a semana, se quisermos, com imagens impactantes a propósito das praias, além do trânsito, o lixo, a produção de lixo, a forma como esse lixo é condicionado ou não é tratado nas praias, o mote para esta conversa a partir do Hotel Moliceiro. Boa tarde, Maria João.
Olá, Carlos Teixeira. Olá a todo o auditório. Muito obrigada por escolher estar connosco neste final de tarde de sexta-feira. Connosco o Fernando Jorge Paiva, é já um repetente nestas andanças. Olá, Fernando.
Olá, boa tarde.
Bem-vindo, é um gosto. É uma pena que não possamos estar a transmitir com imagem esta entrevista, porque o Fernando não faz as coisas por menos. Em representação do movimento cívico e ambientalista Não Lixos, como dizia o Carlos Teixeira, para falar de sustentabilidade, do nosso comportamento, enfim, daquelas coisinhas todas que você já sabe, não é? Já ouve falar há tanto tempo, temos de cuidar da nossa casa, que é o planeta, mas ainda não cuidamos como devíamos. E estava eu a dizer, já estou para aqui a rir e a fugir, porque o Fernando leva as coisas a sério e sabe o que é que trouxe aqui para cima da mesa do Hotel Moliceiro? Lixo! Cheira mal essa beata e é só uma, já cheira daqui. Olá, Fernando, conta-nos tudo.
Pronto, isto é para termos uma noção. Este é o lixo que eu encontrei aqui à entrada do sítio onde nós estamos. Não é uma crítica a quem faz a limpeza, mas é uma crítica à falta de civismo que nós temos.
O quê? À porta do hotel?
Sim.
A sério? Logo isso
tudo? Sim, mas é à porta aqui do hotel, mas eu não estou a dizer que é uma deficiência do hotel.
Claro, claro que não. É uma deficiência nossa, cidadãos.
Eu é que
cidadãos
quis trazer lixo e sabia que logo nas imediações, a 5 metros, iria encontrar meia dúzia de amigos do lixo que me podiam ajudar neste
lixo.
Trabalho.
É uma nova categoria.
É.
Os amigos do lixo. Olha, Fernando, temos tanto para conversar contigo, o tempo é curto. Como é que correu no sábado passado na Caça à Beata, na Praia da Barra?
Como é que correu? Em termos de afluência de pessoas, correu o espectável. Nós tivemos cerca de 40 voluntários, isso é bom. A nível de quantidade de resíduos apanhados, que foram as beatas, não correu bem, porque apanhámos quase 30 litros de beatas, 20 e poucos litros. O excelente seria um dia fazermos uma caça à beata e não termos nenhuma beata.
Então tu quando dizes que não correu bem é porque apanharam poucas beatas ou eram mais beatas do que aquelas que querias
porque
encontrar?
Apanhamos beatas na praia. Okay. Porque as pessoas continuam a fumar na praia e a esconder os cigarros debaixo da areia, que é algo que não se percebe. Eu queria só lembrar que essa iniciativa não foi o Movimento No Lixo, foi parceiro. Foi
sim,
da
sim.
Junta da Freguesia da Gafanha da Nazaré, com a qual nós temos uma excelente relação. Aliás, estamos sempre, como cidadão, estou sempre a incomodá-los para tentar melhorar as coisas.
Uhum. Olha, Fernando, tu que andas no terreno, já falas disto há tanto tempo. Nós, o público, sabe, já ouviu falar. O que é que tu achas que está mesmo a acontecer para que o comportamento não mude? O que é que está por detrás? As pessoas não acham que têm, na verdade, assim tanto impacto, é? Elas não acreditam ou não querem saber ou não perceberam?
Acho que faltam programas como este, em que nós mostramos às pessoas o quão mal faz um determinado tipo de atitude. Não acredito na maldade das pessoas. Isto é, cada pessoa tem uma parte má e uma parte boa. Mas em relação ao lixo, acredito que seja mesmo falta de conhecimento. As pessoas têm que ser bombardeadas com campanhas para ajudar a terem outro tipo de comportamento. E eu falo em relação a uma beata. Se eu pegar uma simples beata e puser numa garrafa de litro de água, eu já vou fazer com que essa água seja imprópria para consumo.
Uhum.
Ora, se eu vou buscar a água aos níveis freáticos, que são os lençóis de água que estão subterrâneos, então se eu atiro uma beata para o chão e se ela vai lá parar, não é preciso ir à Serra da Estrela para perceber que já estou a contaminar a água.
Sim,
que vai
eu não
fazer
quero
falta.
Beber essa água.
Pois, ninguém vai querer ver. Aliás, somos o único animal neste planeta que precisamos de uma água especial para beber. O resto dos animais podem beber uma água qualquer e até de um rio. Nós não. A espécie humana é a única que precisa de uma água especial para beber.
E é a única que a polui.
Pois.
Ok. Olha, Fernando, então, vamos fazer um balanço. O ano passado estiveste aqui no Chá das 5, neste mesmo espaço. E falámos bastante sobre os comportamentos, sobre o que devemos fazer, sobre aquilo que o planeta precisa. Fazendo o balanço deste ano, quais é que foram os momentos assim, mais marcantes a nível ambiental de progresso este ano, se é que houve?
Não houve nenhum.
Não houve?
Momentos de progresso ambiental, sim, da espécie humana, sim, desde o ano passado que tivemos, sim, aqui até hoje. Uh-huh. A balança, isto é, pode ter havido progresso. Eu também não quero ser derrotista, até sou otimista, porque acho que a vida deve ser levada com alegria. Mas, infelizmente, dedico-me a esta causa, porque a balança ambiental está sempre a pesar contra os prós e os contras. Os contras são muito maiores do que os prós. Uhum. Portanto, não há assim nenhuma medida. E eu falo em termos de mais floresta, melhor qualidade da água, os recursos que nós precisamos para viver são cada vez mais escassos. E nós estamos cada vez a aumentar mais em número, a nível do planeta, não digo que isso acontece em Portugal. Portanto, estamos desequilibrados. E aquilo que procuramos, que é o dinheiro, no nosso dia-a-dia, que nós todos precisamos para fazer face às nossas despesas, não é isso que nos vai salvar. Isto é, nós temos que repensar a forma como estamos a viver neste planeta.
Olha, nós estamos aqui a navegar na vossa página do Facebook, Não Lixos, Movimento Cívico e Ambientalista, e vocês partilharam também um vídeo que se tornou viral na Praia de Carcavelos, naquele dia de muito calor, foram vários, não é? Mas que os banhistas acharam por bem deixar um mar de lixo na praia. Isto acontece hoje em dia, está a acontecer aqui, agora neste momento. Meia dúzia de pessoas falam, por favor, não ponha lixo, porque vai parar à barriga dos animais, vai parar aos rios, como tu dizias, está por todo lado, vamos ter de pagar a fatura. E outros continuam a pôr lixo para o chão. Como é que nós podemos ajudar, além de programas como este?
A página do Não Lixo é trabalhada por uma escola de surf, se me permitem a ousadia, claro, na Barra, os Amigos do Oceano, e eles têm a bondade de trabalhar essa página para fazer essas publicações. Eu lembro que não só em Carcavelos, na Praia da Barra, na segunda-feira de madrugada, às 6:30 da manhã, quando fui com um colega para o mar, pedi-lhe para ele tirar umas fotos, e que ele tirou e que foram publicadas, sobre lixo que ficou na praia depois do domingo. O que se passa é que nós estamos a viver uma era de desprezo pelo plástico. Isto parece estranho que eu estou a dizer. Mas nós temos acesso, como eu trouxe aqui, este saco. Eu trouxe um saco de plástico descartável, um copo de plástico também descartável, uma palha que faz parte dos 10 itens. Que
já começou a ser banida em alguns, sim, países, não é?
Sim. Dos 10 itens mais que se encontram nos oceanos, que também é descartável. No dia em que nós entrarmos de acordo com o que é feito em alguns países, em que se valoriza o plástico, que o plástico tem um custo, isto é, se eu chegar a um local, seja ele uma máquina, seja ele uma superfície comercial, e entregar um saco ou entregar uma garrafa de plástico e eu ter um retorno monetário de 20 cêntimos, 25
cêntimos... Já começam a existir essas propostas, não é? Nós vimos, sim, arranco esta semana numa superfície comercial.
Esse problema do plástico que é encontrado fora do local próprio vai ser resolvido, porque quem precisa, isso aconteceu nos países nórdicos, para resolver o problema da sociedade nas cidades e ajudando também os sem-abrigo. Uhum. O nosso problema é que nós damos muitas coisas grátis. É tipo um brinde. Uma pessoa vai a um sítio qualquer, mesmo sem pedir, pede um sumo e leva
plástico de borda,
uma palha, e tem o invólucro da palha, que ainda chega a ser pior do que a palha, porque é muito mais difícil detectar. Eu venho passei uns dias no Algarve, e fazia limpezas todos os dias, até por óbvio, porque já se tornou um hábito. Uma pessoa pode fazer uma caminhada, mas se fizer uma caminhada e apanhar lixo...
Tem de ser, não é? Eu acho que é espontâneo.
Agachamentos.
É espontâneo para algumas pessoas já
fazer
isso.
E o número um que eu apanhei, Maria João, foi os invólucros das palhas. Nem foram propriamente palhas, que vão levados com o vento e que iam parar à zona...
Então, tu que percorres várias praias de norte a sul do país, vês alguma... vês mudanças de comportamento?
Sim.
Ou seja, sujamos mais no norte, no centro ou no sul?
Não
é
a questão de sujarmos mais num sítio ou noutro. É a questão do tipo de lixo que é numa praia diferente do tipo de lixo de outro. Isso é, por acaso,
explica,
muito curioso.
Ilustra.
Não tenho assim uma explicação muito científica.
Sim, sim. Mas
posso dizer que em praias do norte se encontram mais, por exemplo, cotonetes. E isto não tem que ver, obviamente, com o facto das pessoas fazerem a sua higiene pessoal na praia. Mas com haver descargas, porque nós... cometemos um erro muito básico, que é o único produto que eu posso colocar na sanita, além das minhas necessidades, é o papel higiênico. O único! Atiramos pensos rápidos, pensos higiênicos, cotonetes,
não
tudo e mais.
Não atiramos nada. Não atiramos nada. Estás a sonhar, Fernando. Isso em topos canos é um problema.
Isso. E eu acho que isso acontece por falta de conhecimento das pessoas. As pessoas acham que aquilo vai chegar a alguma etária e que vai fazer algum tipo de tratamento. Não sabendo que as nossas etárias fazem tratamentos muito primários. E o que acontece é que quando aquilo entope, eles simplesmente descarregam para o rio, do rio vem parar ao mar.
Então, diz-me uma coisa. Tu achas que é uma questão sociocultural ou é transversal? Ou seja, a pessoa que deita esses itens pela sanita abaixo é uma pessoa bem formada, que tem uma vida tranquila, vamos dizer, ou é uma pessoa que vive em dificuldades e nem tem tempo para pensar no ambiente porque mal consegue orientar a si, à sua família e aos seus? Ou não?
O que é que tu tens visto? Essa é uma boa questão. O que eu acho é que, a partir do momento que a parte ambiental põe em risco a sobrevivência da espécie humana, de algumas espécies de animais e vegetais, mas a principal que nos toca é a espécie humana, e isso já está provado, não podemos aceitar que, por exemplo, quem tem a benesse de poder estar no ensino, que no primeiro ciclo acabe o estudo do meio. E passamos para as ciências naturais, que nada tem que ver com o ambiente. Poderão haver em determinadas cadeiras específicas a alusão a problemas ambientais. Mas o estudo ambiental, o chamado estudo do meio, não pode terminar no primeiro ciclo. Não pode, não faz sentido. Tem que ir até à faculdade, como fazer desporto. É igual. Uma pessoa não pode ir para a faculdade e estarmos a formar, eu digo isto várias vezes, nós estamos a formar grandes médicos, grandes engenheiros, grandes advogados, sem consciência ambiental. Não me interessa para a coletividade, isso interessa para o homem competitivo, aquilo que é melhor num ramo específico. Mas em termos do bem comum, o que é que eu estou a fazer se tem impacto na geração seguinte, isso já não faz sentido. O que faz sentido é eu ser bom no que faço, desde que não prejudique o bem comum. Isso é que faz sentido.
Então é transversal, não é, Fernando? Até porque vocês em Coimbra, tu falavas uma vez, a propósito das festas universitárias, de uma data de comportamentos destrutivos para nós e para o meio ambiente, que eram feitos. Estamos a falar de jovens com altas capacidades, com inteligência, muitos deles com inteligência acima da média, mas falta-lhes-nos, a todos, cada um no seu grau, esta consciência ambiental, não é? Isto cansa, está sempre a repetir a mesma coisa, Fernando, há anos.
Não cansa de todo.
Não?
De todo. O que eu acho é que a inteligência superior pouco vale se eu tiver um planeta que esteja a arder e com falta de água. Não me interessa a mim ter pessoas muito inteligentes à minha volta e muito cultas. Não é isso que eu preciso. Eu preciso de pessoas com respeito pelos seres vivos e pessoas que acreditem que o desafio ambiental é o desafio número um e não o desafio de o que é que eu tenho em minha casa em termos de recheio, o que é que eu tenho, qual é o meu carro, qual é a minha joia, quero ter uma família muito grande. Não, as pessoas têm que pensar em todas as decisões que vão tomar em termos ambientais primeiro. Depois as outras decisões vêm por acréscimo. Se for assim, estamos bem. Se não for, temos um grande desafio e o próximo problema, ou o próximo desafio, não gosto de chamar problema, porque problema pressupõe quase negatividade. Desafio.
Qual é?
Fazem os super-heróis. O próximo desafio que vamos ter em Portugal vai ser já nos próximos 10 anos, isso os estudos científicos de quem de direito já confirmaram, o problema com acesso à água. Vamos ter o clima muito próximo do norte da África, vamos ter problemas com a agricultura, permita-me retificar, vamos ter desafios na agricultura e desafios com o consumo de água. Eu chamava a atenção para um item que gosto muito de focar, que é tomar banho. Tomar banho e utilizar a sanita são os dois principais focos de gasto de água em qualquer habitação. E as pessoas têm que perceber, quando tiverem a tomar banho, que têm que tomar banho mais rápido para haver mais água para todos. Não preciso de descarregar a sanita completamente. Se apenas e só atirei para lá um pouco de papel higiênico porque precisei de me assoar. Faço-me entender, tenho que pensar nisto desta forma
tenho
global.
Tenho que comunicar que voltei a um velho hábito que já tinha tido há uns anos esta parte, depois tinha abandonado porque estava muito trabalho e desde a última vez que conversei contigo voltei ao velho hábito de ter dois baldes na banheira, sempre, enquanto a aguinha do banho não aquece, está ali, serve depois para a sanita, quase que não se liga ao autocolismo porque somos dois em casa, não é? Tomamos banho todos os dias. Tu não és contrário a quem toma banho todos os dias?
Não, de todo. A primeira coisa que eu faço quando acordo é tomar um banho de água fria. E super rápido. Demoro, o quê? 3 minutos a tomar um banho de água fria.
Depois de água fria não dá muita vontade de ficar ali debaixo.
Mas lá está, é um truque, e não sou nenhum super-herói. É um truque que qualquer pessoa pode fazer, a não ser que precise lavar o cabelo com algum produto especial e lhe custe. Mas é um truque que ajuda a estarmos com o desafio até do inverno. Porque só pergunta se está frio lá fora. Quem toma banho de água quente, quem toma banho de água fria já passou pelo frio, vai se vestir, vai ficar bem. É engraçado. E poupamos muito, imensa água.
Olha, outro truque, assim, que nós podemos fazer já para contribuir.
Relacionado com...
Com o que te apetecer.
Com o gasto de plástico, por exemplo, que é algo que me choca, que é a quantidade dos tais sacos que nós não pagamos nos hipermercados, por exemplo, quando vamos buscar fruta ou legumes. Eu lembro às pessoas que a fruta e os legumes têm uma casca. E os que não tiverem casca vão ser lavados ou, muitos deles, até cozinhados com água a ferver. Não preciso de pôr para cada item um saco de plástico. Eu não preciso pôr um saco de plástico porque levo duas maçãs e depois pego outro saco de plástico porque vou levar bananas e outro saco de plástico porque vou levar brócolis e outro saco de plástico. Visto por aquilo, e quando dou por ela, só uma pessoa levou 10 ou 15 sacos de plástico que vão chegar a casa, que duraram 4 ou 5 minutos e mesmo a nível da reciclagem, muitos deles não são necessários porque é um plástico demasiado fino. É um plástico que é completamente descartável. Se o próprio consumidor começar a ter que pagar por esses sacos de plástico, que foi o que se fez com os sacos grandes de compras, tudo muda.
Ok. Tu achas que vai chegar uma altura em breve em que este tipo de comportamento vai ser inaceitável e as pessoas vão acanhar-se de os ter em público?
Acho que vamos utilizar a melhor arma que temos para comandar a espécie humana, que é o dinheiro.
Continuas? Ok.
O dinheiro é uma arma que muda o comportamento das pessoas, para o bem e para coisas
e para
menos boas.
Então tu acreditas na aposta que dizias há pouco, de algumas superfícies comerciais dizerem traga o plástico, troca o seu plástico por pontos, por dinheiro, por,
sim,
não é?
Sim, a começar logo pelas garrafas. Aliás, nós estamos aqui sentados, para os ouvintes terem noção, e as garrafas que estão aqui de água são de vidro. Este devia ser outro tema a ser abordado por quem de direito, que é, se eu consumo água numa garrafa de vidro, ela depois volta para trás no mesmo transporte que eu trouxe para aqui.
Nós sabemos de países, como por exemplo a Alemanha, em que as garrafas de vidro valem dinheiro e o público é incentivado a usar sempre, não a mesma, mas para ir comprar uma, leva a outra, porque fica-lhe muito mais barato.
João sempre foi assim connosco. Quando nós éramos miúdos, há uns tempos atrás, chegávamos a algum local, se queríamos um refrigerante, perguntavam-nos sempre se tínhamos o outro, para não termos que pagar a tara. Pronto, desde que se descobriu o plástico desta forma massiva, ou tal plástico descartável, o vidro foi posto de lado e o vidro pode ser utilizado diversas vezes. E depois temos uma nova onda que fala aí de criar um plástico mais resistente para ser reutilizável. Não é necessário. Um plástico mais resistente é mais... Vamos esgotar mais os recursos. Precisamos de mais petróleo e mais energia. Não, eu tenho uma garrafa de vidro que ela dura 400, 500, 1000 anos. Não preciso de criar mais plástico resistente.
À conversa com Fernando Jorge Paiva, Movimento Cívico e Ambientalista Não Lixes, é necessário continuar a falar deste problema que é nosso, que é de todos, que temos de mudar, que já temos, é verdade, alguma consciência, mas não a suficiente. Voltando à praia, o que é que seria, a teu ver, necessário para pararmos de deitar lixo para a areia e para o mar? É preciso fiscalização, multas? Ter ali um...
Há uns anos atrás... Havia uma figura na praia que se chamava Cabo do Mar e que era uma autoridade de peso. Caminhava pela praia, eu já falei com quem de direito sobre este assunto, com a Autoridade Marítima Nacional. Caminhava pela praia e chamava a atenção primeiro de um banhista que estivesse a jogar à bola e que pusesse em causa a paz dos banhistas que estivessem à volta. De quem tivesse com cão, mas esse cão não tivesse trela e não tivesse o chamado porta-chaves, que é o saco para os dejetos caninos. De quem estivesse a produzir lixo e se levantasse e não levasse o lixo que produziu. De quem estivesse a fumar um cigarro e o pusesse debaixo da areia. De quem utilizasse impropérios em voz alta
claro.
E que prejudicasse essa figura era fundamental, que existe hoje em dia, mas num veículo 4x4 para fazer uma...
Para uma ronda, não é?
Uma ronda maior, sim, mas veio tirar postos de trabalho, a meu ver, e veio tirar a presença de uma autoridade que podia perdão, chamar a atenção de quem de direito de comportamentos que são menos próprios, porque os nadadores salvadores, a competência deles, apesar de eu falar com alguns e saber que eles fazem mais do que aquilo que lhes é devido, é zelar pelos banhistas e que entram no ar.
Nós estamos a falar das pessoas que deitam o lixo para o chão nas praias e nos mares, mas são essas as mesmas pessoas que o fazem em qualquer lugar, não é? Nós vamos por aqui na cidade e vemos pessoas a deitar lixo para o chão. São as mesmas pessoas em alguns países. É proibido e as multas são algumas até pesadas. Em Portugal, como é que é? Nós podemos deitar lixo para o chão diante da lei sem ser penalizados ou somos e não sabemos?
Não, nós somos penalizados e existem leis. O nosso país é fértil em leis. Temos leis para tudo. Muitas vezes não temos mais os meios porque somos um país, e as pessoas têm que reconhecer que Portugal é um país pobre. Nós somos um país pobre. Nós, no que somos ricos, não utilizamos. Que é, por exemplo, em sol. Todas as casas deviam ter painéis solares.
É?
E vento. Aí somos riquíssimos. Pode que vai ser a energia do futuro. Quando o petróleo acabar, Portugal vai estar bem. Penso eu. Assim, a fazer futurologia.
Sim, é?
Palavra de honra, porque a nível de sol somos ricos. Há aqui um desafio que é... Eu vi isso em Coimbra quando o movimento no lixo começou por acidente em 2013. As pessoas, a espécie humana, entra num comportamento um pouco de grupo. E os estudantes, dando o exemplo dos estudantes para chegar a essa questão do lixo, um estudante até pode ter um comportamento aceitável na terra onde vive. Mas quando vai a um cortejo e vê que todos os colegas à volta de todos os cursos diferentes têm um comportamento completamente inaceitável e que atiram lixo para tudo o que é canto, ele próprio não se vê...
Não quer ser o beto, não é?
De não o fazer.
Claro.
Não, mesmo...
Nem a ovelha ranhosa, não é?
Não, mas esse poderá ser um dos motivos. O outro é, então estão aqui 400 mil latas, que são 400 mil latas que vão parar à rua no final de um desfile, que é uma coisa completamente absurda. Então mais uma, são 400 mil e uma. Não vai fazer a diferença. Portanto, nós temos é que alterar a forma das pessoas, principalmente as massas, de atuar. E o mesmo se passou com os festivais agora de verão. Fizeram os festivais de verão e o lixo descartável era tanto que no final do festival o espaço ficou que parecia uma lixeira de céu aberto. E se houver brigadas que já lançadas por movimentos cívicos, que eu já conheci alguns, como a Plastic Sundays, a Plástico Marítimos, o Movimento Lixo Zero, há agora também o Movimento Sem Palhinhas, fizeram uma ecopolice nos festivais em que tentavam sensibilizar as pessoas de comportamentos menos próprios relacionados com o lixo. Se houver vontade política dos governantes de apostar neste sentido, eu queria dar também este exemplo que me foi contado ontem. O Festival Bons Sons, que é super conhecido pelas boas práticas, este ano convidou uma firma polaca para vir e os pratos são comestíveis.
Olha que fixe. O Festival Bons Sons, já agora em Tomar, se vai viajar para esses lados, aproveite. E temos, se não estou maluca de todo, na organização do Festival Bons Sons, o Luís do 23 Milhas, o Luís Ferreira. Parece-me, penso eu, de que boa gente, bom trabalho. Então, os pratos são comestíveis?
Sim, isto é, podem ir para o chão porque não há problema nenhum, porque são biodegradáveis e são comestíveis. Aqui é uma ideia brutal, uma ideia muito à frente, que veio ajudar com este consumo. Lá está o que eu vou bater outra vez na mesma tecla, dos pratos descartáveis, do copo de plástico descartável, que isto não tem valor nenhum e o qual nós desprezamos. Nós temos que, se quisermos continuar com este consumo de plástico, valorizá-lo. Ele tem que ter um custo. Só assim é que nós conseguimos resolver o problema.
E como tu dizias, dar também alternativas ao público é muito mais fácil, não é? O público,
claro,
tendo a alternativa, pelo menos acreditamos que uma grande fatia desse público vai optar pela alternativa que é benéfica para todos.
Maria João, qualquer família que tenha um filho, o mais importante é o futuro do filho. Eu não sou pai, mas lido com crianças e vejo o amor que os pais têm por os filhos. É uma coisa mesmo inexplicável. Então, se tem tanto amor pelos filhos, que tenham amor pelo planeta que vai albergar o filho deles quando eles não estiverem cá.
E é o fecho. Não temos tempo para mais, Fernando. Esperamos que voltes em breve à antena da Terra Nova, à semelhança do que fizemos o ano passado, todos os dias, 5 minutinhos de manhã, para começar bem o dia com alternativas execuíveis que qualquer um de nós pode fazer e sentir-se muito bem porque contribuiu para um mundo melhor. Um grande bem-aja.
Muito obrigado, foi um gosto.
Carlos Teixeira, voltamos a ti. A si que nos ouve, votos para que tenha um excelente fim de semana. Não ponha lixo para o chão e se vir alguém fazê-lo com carinho, com muita paciência, tente incentivá-lo a mudar para melhor.
Maria João Azevedo, o chá das 5, que entra agora numa fase de pausa, atendendo às férias da próxima semana da Maria João, ficam os votos de umas boas férias e um regresso agendado para dentro de 2 semanas.
São 6 horas 5 nos Açores. A Dega